Hoje é o dia do protesto. E nós tivemos, né, no mês passado, uma série de manifestações no país. Alguns diziam assim, o gigante acordou. Tem gente falando que o gigante voltou a dormir, né? Mas o protesto faz parte da vida política, da cidadania. No mundo urbano, o protesto deve-se aos protestos, né, páginas importantes da história humana. E para falar sobre o protesto, eu vou conversar com o professor de História da Universidade Estadual de Maringá, mas que também já foi militante durante os movimentos estudantis. Eu converso agora com o Reginaldo Dias. Professor Reginaldo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Quando se fala do protesto, né, na vida pública, na atuação do homem, né, do cidadão, sempre teve um papel relevante na história do país. Né? Os protestos que nós tivemos no mês passado, eles são protestos que fazem a diferença? Vão fazer a diferença? Ou foi uma noite de verão?
Não, eles sempre deixam marcas, embora elas não sejam perceptíveis, às vezes, no primeiro momento, né? Às vezes você tem manifestações muito grandes num período. Eu citaria, por exemplo, o movimento das diretas de 84. Qual foi o desfecho dele? Ele não teve êxito na conquista das eleições diretas naquele momento. A palavra de hoje era diretas já. As diretas aconteceram em 89. Agora, você não pode desligar a democratização do país daquele grande movimento de 84. Às vezes, os resultados vão se colocando no médio prazo e vão criando uma sensibilidade política democrática, vão criando uma cultura democrática, né? Então, a gente não deve se preocupar com o resultado imediato, embora ele seja desejável para quem protesta. Porque mesmo que não seja imediato, ele pode ter um efeito, aí vou usar um jogo de palavras, mediato. Ele pode mediar mudanças no médio e no longo prazo. As mudanças grandes, elas não costumam acontecer de repente. Né? Elas, às vezes, se plantam, usando uma imagem da cultura, às vezes se planta uma semente e o fruto vai ser colhido mais para frente.
Agora, quando você fala de movimentos, né, o senhor mesmo colocou, os movimentos querem o resultado imediato. No caso, o senhor usou as diretas já. Em 1984, que queriam eleições para presidente já em 1984, acabou acontecendo, né? Em 1989. Mas, enfim, foi uma mediação, foi uma luta. Aí se disse desses movimentos que aconteceram no mês passado que eles não tiveram um projeto político. As diretas já tinham direcionamento político, tinham lideranças que, inclusive, incorporaram o movimento, né? Palanques que uniram, inclusive, representantes da vida pública com as mais diferentes tendências ideológicas. Esses movimentos que aconteceram no mês passado, eles podem também ser movimentos que nós vamos colher no futuro? Ou faltou direcionamento ideológico?
A gente não pode, eu falo agora como acadêmico, né, a gente não pode exigir dos movimentos uma racionalidade que a gente quer. Né, os movimentos têm a racionalidade que eles estabelecem, essa que é a riqueza deles, porque às vezes a gente quer que eles tenham liderança, que tenham organização, que tenham uma pauta muito bem definida, mas essa é uma lógica que se coloca de fora para dentro. A gente tem que entender a lógica que se impõe de dentro para fora do movimento, por que eles protestam. Né? Por exemplo, às vezes tem protestos por crise econômica, às vezes tem protestos por crise política, às vezes você tem protestos por carência, às vezes nós já tivemos na história da humanidade protestos em sociedades de abundância. Né? Qual que é a lógica deles? Nós temos que decifrar qual que é o mal-estar que está sendo colocado naquele determinado momento. Né? E mesmo como a gente avalia a história retrospectivamente, você tem o movimento das diretas. Né? Em 84, você tinha partidos, tinha entidades participando desse movimento. Mas se a gente olhasse 7, 8 anos atrás, ali por 1976, 1977, a gente veria também uma erupção de movimentos menos organizados ou organizados com uma outra lógica, que protestavam sem uma pauta muito definida contra a ditadura. Ou seja, às vezes essa racionalidade ela se coloca em processo, às vezes não. O que a gente não pode impor é uma camisa de força, ou seja, os movimentos têm que ter essa característica ou aquela característica. A beleza do movimento é ele se determinar, ele determina a forma como ele age e o que ele quer, né? A pauta que ele estabelece.
Quando a gente pensa em protesto, o protesto sempre foi no Brasil, por alguns, visto como aquilo que nunca chegou ao Estado, nunca interferiu muito na lógica do poder. Aí o senhor coloca que sim, houve interferências, houve um momento que mudanças foram resultados de protestos que, claro, ao longo do tempo foram criando um ambiente que aos poucos foram maturando, se eu posso usar essa palavra, e gerou alterações. Mas nós ainda temos um Estado muito resistente às manifestações populares. Nós temos um Estado que ainda tem instrumentos de coação, de poder, que impedem que chegue mais rápido as intenções desses protestos aos representantes públicos?
Só para estabelecer uma diferença que eu falei do fim da ditadura, naquela época o Estado brasileiro, ele era impermeável à participação popular, né? A única forma de participação que havia era eleitoral, mas era um processo eleitoral muito contaminado, né? Você tinha um cerceamento da organização partidária, não tinha organização, não tinha imprensa. Então, a participação ainda muito no período da ditadura militar. De lá para cá, graças aos movimentos, às vezes surgiram ser uma pauta muito definida, no médio prazo, em 10 anos, né, na Constituição de 88, houve o estabelecimento do que a gente costuma chamar academicamente de democracia participativa, né, ou cidadania ativa. Ou seja, a própria gestão pública, ela se abriu para a participação institucional do cidadão. A Constituição é aberta com o princípio de que todo o poder é em nome do povo e com o povo será exercido. Antigamente era em nome do povo, agora é com o povo. Então nós temos uma rede de conselhos na base dos municípios, o Conselho da Saúde, a verba da saúde só chega se houver um conselho. O próprio gestor público tem que compartilhar decisões, tem que compartilhar encaminhamentos com a população. Então mudou o ordenamento jurídico do país. Isso traz o bônus, né? O bônus de que o cidadão ele é convidado a participar, o gestor é obrigado a abrir essa participação, mas às vezes também criam-se mecanismos de cooptação, né, da participação organizada da sociedade. Ou seja, aquele militante que antes era aguerrido, que questionava o poder, às vezes ele vai para dentro do Estado, ou porque o partido dele ganhou a eleição, ou porque ele é atraído por alguma forma de participação, ou mesmo passa a identificar nessa forma de participação um meio eficiente de atingir os objetivos que o moviam até um tempo atrás. Ou seja, em vez de trombar com o Estado, eu vou participar por dentro, porque eu consigo avançar mais na minha pauta. Então, são várias as circunstâncias. Isso não eliminou o aspecto repressivo. Existem mecanismos de repressão, até porque os movimentos, eles têm legitimidade, mas eles também têm limites que precisam ser obedecidos. Eles não podem ultrapassar a lei no limite assim, do intolerável pela sociedade. Eles sempre tensionam a existência da lei. Mas eles não podem ultrapassar, eles não podem quebrar prédios, né? Então, há certos limites que precisam ser observados. E aí vem muito do pacto que se estabelece entre os movimentos, não é um pacto escrito, né? E os governantes num determinado contexto. Há governantes que são menos sensíveis a essa participação, outros são mais sensíveis. E às vezes os próprios movimentos eles se tornam tão representativos, tão volumosos, que a própria repressão se torna ilegítima. Uma coisa é você reprimir uma manifestação de meia dúzia de gatos pingados, né, para usar uma imagem clássica. Outra é uma manifestação de milhares e milhares de pessoas. Não pode reprimir 100 mil pessoas. Veja que na final da Copa das Confederações havia uma preocupação em Belo Horizonte porque o efetivo policial não seria suficiente para garantir segurança na final da competição. Havia essa preocupação por quê? Porque as manifestações eram muito volumosas, muito representativas. Então, há uma série de elementos que são considerados, né? Mas a segurança do movimento normalmente é dada pela representatividade que ele adquire, ou numericamente, ou aos olhos da sociedade. Esse movimento, quando surgiu, ele foi criticado inicialmente por um setor ou por outro. À medida que ele foi se desenvolvendo, ele ganhou ampla legitimidade porque ele cresceu e porque a sociedade se identificou naquilo que ele pedia, né? Ele estava criticando serviços públicos, as formas de representação, às vezes numa maneira difusa, mas ele tanto gerou identificação que ele cresceu e atraiu mais pessoas para as ruas. Isso foi muito interessante.
Professor Reginaldo Dias, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Sempre à disposição, Gil. Até mais.
Conversei com o professor de História da Universidade Estadual de Maringá, que já foi militante do movimento estudantil, Reginaldo Dias. Ele falou da importância das manifestações dos movimentos que, se não mudam de imediato, geram condições para mudanças futuras. E hoje é o dia da manifestação, né? Hoje é o dia da mobilização.